Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Bom dia, meus ouvintes da 89.5 da Rádio Assembleia. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo, depois de 2 meses sem fazer ao vivo com vocês. Avisar para vocês que a nossa reforma está acabando, que no próximo dia 31, às 9 da manhã, nós vamos fazer a nossa reinauguração da Rádio Assembleia. Eu estou extremamente feliz. E convidar vocês para estarem quinta que vem ao vivo, acompanhando a nossa reinauguração. E falar para vocês que eu também estou extremamente muito feliz e estar recebendo hoje aqui a deputada Sheila Klenner, que está de passagem aqui pela Assembleia, e que vai voltar com certeza para brilhantar esse nosso plenário das liberações aqui da Assembleia Legislativa. Agradeço desde já a audiência de vocês e eu convido vocês a participar com a gente ao vivo pelo nosso Instagram, @ Rádio Assembleia FM, e pelo nosso WhatsApp. Quem tiver perguntas, dúvidas para falar com a deputada, é 65996898950. Eu vou repetir, 65996898950. Então, gente, ela é geóloga, formada pelo UFMT, com mestrado na Unesp, atua na área de geociências e educação há 24 anos. Foi professora universitária por mais de 15 anos. Atualmente é servidora pública da Secretaria do Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, a SEMA, licenciada para assumir a cadeira do deputado estadual em substituição, deputado Carlos Avalone. Bom dia, Sheila.
Bom dia pessoal, bom dia ouvintes da Rádio Assembleia. Que prazer estar aqui. Gente, aqui é tão lindo, ficou lindíssimo. Quem consegue ver pelo Instagram agora ou não?
Consegue.
É, tá lindo, gente. Parabéns, viu?
Muito obrigada.
Muito obrigado por ter me convidado para participar.
A primeira, viu, gente? A primeira participação nos nossos estúdios novos, no nosso estúdio Klenon Borges. E você... É nascida aqui perto da gente, em Rondonópolis. Uhum. Como que foi essa trajetória até aqui? Conta um pouquinho da sua infância, um pouquinho da sua vida aqui pra gente, Sheila.
Então, eu nasci... Meus pais, eles eram de Dom Aquino. São goianos que foram para Dom Aquino, aí no Vale de São Lourenço, né? E naquela época, as mães iam ter os bebês em Rondonópolis. Então, eu fui... Nasci em Rondonópolis, né? Aí minha mãe volta para Dom Aquino, né, onde ela foi professora. A minha família, ela é uma família muito conhecida ali em Dom Aquino, né? Eu sou prima da tia Lila, que ela é professora, foi professora há muitos anos, então muita gente passou pela tia Lila, né? Que é minha prima, mas a gente chama de tia porque ela foi minha professora, uma das minhas primeiras professoras. Depois fui para Jaciara com 8 anos, né? E a minha família está em Jaciara até hoje, né? Meu pai está em Jaciara, não tenho mais minha mãe. Meu irmão é vereador em Jaciara, né? Eu tenho outro irmão que mora aqui. Tenho família que mora aqui. E eu vim para Cuiabá desde 92. Eu vim fazer faculdade, né? Eu fiz o FMT. Em 98 eu saio de Cuiabá, vou para São Paulo. Fiz meu mestrado na Unesp, em Rio Claro, né? Retorno em 2001 para Jaciara, vou para Rondonópolis dar aula na UFMT, então fico nessa Jaciara, dou aula aqui também, então fico Jaciara, Cuiabá, Rondonópolis, né? Em 2003 eu volto para Cuiabá, comecei a trabalhar numa empresa de mineração em Poconé, né? Era numa empresa multinacional, né? E dando aula também em outras universidades. Em 2006, eu passo no concurso da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e começo a trabalhar na SEMA, dando aula e trabalhando. Então, era assim, o dia inteiro, era trabalhando na SEMA o dia inteiro e ia para a faculdade, né? E aí, em 2015, 2016, eu deixo a faculdade e continuo na SEMA. Nesse intervalo, né, durante essa época, eu começo a atuar mas é, firmemente na luta de classe. Então, eu comecei, entrei na Associação dos Geólogos, né, do Estado, e na Federação Brasileira de Geólogos também. Então, assim, a minha vida é essa. Sempre trabalhando pela classe de geólogos.
E, deputada, é, você ainda se identifica com magistério, ainda se identifica
total,
como professora?
Total. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu achei da posse, que eu convidei várias pessoas para virem na minha posse, é, foi de algumas pessoas falarem para mim que nunca tinha vindo aqui. Então, isso para mim foi muito simbólico. Porque eu gosto de mostrar o mundo para as pessoas. Quando você é professor, quando você ensina, principalmente a minha área, né, de meio ambiente, de geologia, então imagina você ensinar geologia, né, formação do planeta, formação do universo, é muito interessante. Então você vai abrindo um mundo novo para o aluno, né, para o estudante. Então quando a pessoa fala para mim, Sheila, eu nunca tinha ido à Assembleia, para mim, eu já ganhei o meu mandato, porque ela entendeu isso, né? Então, quando eu faço no meu Instagram, o que eu fiz hoje? Eu estou mostrando o trabalho do deputado, porque a gente sabe que é muito criticado,
sim,
né?
Sim.
Até eu mesmo já critiquei várias vezes, mas depois que você está aqui, que você entende o trabalho, né?
É, e assim, é o que a gente tem feito nessas últimas legislaturas aqui da Assembleia, ter cada vez mais os veículos de comunicação mostrar essa transparência para o cidadão, é, para desmistificar essa questão que o político, infelizmente, no nosso país possui, devido a alguns políticos não serem corretos. Né? Então, a gente tenta mostrar essa transparência. Eu acho que você deve ter sentido aqui nesses dias.
Sim. Não, mas assim, o que eu posso falar, agora a minha visão, o que eu vou falar da Assembleia, o que eu vou falar de política é totalmente diferente, né? Porque a gente, é claro que eu tenho consciência, tudo que a gente faz na nossa vida é regido por legislação. E onde essas legislações são criadas, né? Então, para nós estarmos transmitindo isso aqui hoje, tem uma legislação. Então, quem fez essa legislação, né? Então, as pessoas têm que entender isso. Às vezes não é bom, a legislação não é bom para um, não é bom para outro, mas passou por aqui. Então, é muito importante que a população tenha que entender a importância do parlamento estadual, do parlamento municipal, porque, né, lá na Câmara de Vereadores as coisas acontecem também, no nível municipal, né, no nível do município. Nós temos aqui o nosso estado regido pelas legislações que acontecem aqui e as legislações do governo federal estão acontecendo em Brasília. Então, é muito importante que a população entenda isso. E como você me falou, o magistério está comigo nisso. Então, quando eu estou falando, nas entrevistas, às vezes eu de repente eu falo, deixa eu parar, porque não é professora, aqui não é aula.
Já está no sangue, entranhado. Sim. Como que foi esse caminho da sala de aula para a política, deputada?
Então, na realidade, como eu te disse, eu tenho já um tempo que eu parei de dar aula, né, efetivamente, né? Então, eu entendo que é mais assim, a minha vida seria assim, da luta de classe, pela minha classe de geologia, para a política partidária, né? Então, assim, eu já tinha tido conversa com alguns outros. Eu tenho até um professor, Francisco Pinho, que é doutor lá na UFMT, né? Ele falava, Sheila, por que você não vai para a política? Eu acho que você tem um perfil. Eu falava, não tenho perfil, né? Tá bom aqui, as coisas que eu faço por aqui mesmo. Porque, assim, eu sou. Você tem um problema? Como que a gente vai tentar resolver esse problema? Eu vou até onde eu consigo, né? É meu jeito, assim. E aí, agora, por fim, um outro colega, Caio Bi, que foi já também candidato, né? O Caio Bi já foi candidato, professor da UFMT. Vamos, Sheila, né? Aí eu falei, olha, vamos.
Te encorajou.
Eu falei, olha, eu já tô com 40, na época eu tava 47, 46. Vamos ver como que é fazer outra coisa, né? Vamos tentar levar, aumentar essa minha luta que eu tenho aqui pela classe da geologia, dos geólogos, vamos tentar expandir isso, porque eu tenho conhecimento de vida, né? Meu pai, ele foi presidente de bairro, a minha mãe era da pastoral da criança. Então, de uma certa forma, a minha família foi envolvida em coletividade, né? Então, para mim, estar aqui é aumentar o nível do meu pensamento coletivo. Né? Eu saio da luta de classe e vou olhar pela educação, vou olhar pelos animais,
outra luta,
pelas,
né,
mulheres. É isso.
E qual que, hoje, assim, quais as suas principais pautas como deputada?
Sim, então, desde a minha campanha, né, a ideia sempre foi pela educação, é óbvio, mas eu acho que todo mundo vai pela educação, né? Então, mas...
Mas
não tem como, porque a minha vida, ela é regida por educação, né?
A trajetória, então,
todas as vezes que eu posso, eu vou sempre incentivar quem quer que seja, né, a estudar. Em qualquer idade, buscar o conhecimento. Então, é educação, é óbvio. É a luta pelas mulheres, né? Eu acho que está nato isso em mim. Eu já sou... eu trabalho no mundo masculino, né? Que vem mudando cada dia que passa. A gente tem uma luta muito grande para reconhecer o trabalho da engenheira, da geóloga, como profissional, né, dentro do mercado. E com o respeito que devemos ter de equidade de gênero. E busca de emprego, porque a gente viu aí nessa minha andada pelo estado, eu vi que o nosso estado, ele tem faixas. São faixas de emprego, faixas de desenvolvimento e outras regiões que estão muito esquecidas, né? Então, é muito importante que... Ontem eu tive uma conversa com o governador, eu tive a oportunidade de encontrar com ele numa agenda, e eu disse isso para ele. Falei, olha, governador, eu acho que ele sabe disso, né? Óbvio, ele é um grande... administrador do estado. A gente tem que entender isso, que o nosso estado está super, né?
Sim, sim.
Mas, assim, é importante ter esse planejamento, né? De verificar, e não é amanhã que vai acontecer isso, né? Você planejar, entender e ver a vocação. Essa vocação aqui, ela está passando de pecuária para agricultura. Está legal ali, então vamos deixar aquela ali. Mas aquele lá, eu vejo a minha região, o Vale do São Lourenço, né? Então, a gente precisa muito emprego ali. Ali é Jaciara, que é a minha cidade, é Juscimeira, é Dom Aquino, tem São Pedro. Então, é um bloquinho ali. Tem Campo Verde, mas Campo Verde já tem uma outra realidade,
sim,
né? Eu não sei nem se eles consideram geograficamente...
Hoje, Jaciara, o que movimenta a cidade?
Eu entendo que eu acho que é o comércio, né? Acho que tem ali o funcionalismo público, comércio... Tem algumas empresas ali, mas está muito... Porque Jaciara foi muito dependente da cana-de-açúcar, né? E das usinas de álcool e de açúcar. Então, assim como várias outras cidades aqui. E isso é só época de safra, né? Então, a gente não pode ficar dependendo desse tipo de sazonalidade. A pessoa precisa trabalhar, né? Então, eu conversei isso bastante com o governador, que a gente... Mato Grosso tem que pensar fazer o teste vocacional de cada região, né? Então, eu acho isso importante, eu vi muito isso, e a minha luta seria isso, geração de emprego e renda, e é óbvio a defesa da mulher, que isso aí, como eu disse anteriormente, está em mim, né?
Isso nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, gente, vocês não saiam daí, porque a nossa entrevista está só começando, aqui com a deputada Sheila, e para a gente terminar esse bloco, nós vamos numa música que eu adoro particularmente, que a deputada escolheu, que é Maria Maria. We'll be right back. Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Já voltamos. Eu falei que era rapidinho esse nosso intervalo e já voltamos aqui no Lugar de Mulher, na sua 89.5. Você pode acompanhar a gente em tempo real no nosso Instagram, arroba Rádio Assembleia FM, fazer suas perguntas pelo nosso WhatsApp, 65996898950, repetindo, 65996898950. E também, aqui você pode acompanhar depois, já que se você não conseguir ver agora ao vivo, vai estar lá para você no nosso site, no www.al.mt.gov.br, toda essa entrevista deliciosa com a deputada Sheila Klerner. Então, voltando aqui com a deputada Sheila, deputada, você acha que você teve referências femininas que trilharam esse mesmo caminho que você está trilhando? Se você pudesse falar alguma referência na sua vida de alguma mulher feminina, alguma pessoa que foi uma referência na sua vida?
Assim, como eu te disse, no meu planejamento de vida, porque a gente planeja, né? Quando a gente é adolescente, criança, o que você vai ser, né? Não estava escrito no meu planejamento que eu seria política, que eu entraria no mundo da política. Não estava escrito. Então, assim, tem algumas mulheres que a gente, né, admira, né, vê na televisão, a Angela Merkel, né? Às vezes a Hillary, né? As coisas que a Hillary fala. Mas eu me inspiro na minha mãe, nas minhas tias, na minha avó, que foi uma mulher que teve 11 filhos, 12, se eu não me engano, nas minhas tias que tiveram 4, 5, 7 filhos, né? Na minha mãe que teve 3, nas minhas outras tias que tiveram 1. Então eu não preciso de ir longe para ver a luta que essas mulheres tiveram, mulheres muito fortes, para, às vezes, criar os filhos sozinha, né? Ah, eu tenho tia que separou, teve os filhos e separou do marido, né? Teve que continuar, o marido foi para um lado, elas continuaram com os filhos. A minha avó materna, minha avó paterna foi uma mulher, dentro da sua simplicidade, teve uma sabedoria muito grande, né? Muita dificuldade, né? Desculpa. Tá muito ruim o tempo, né? A gente fica perto. Tá quente, tava quente, agora tá frio. Aí vai no ar-condicionado, aí liga o ventilador. Meu Deus.
Essa secura, né?
É. Mas assim, eu penso isso. Grandes professoras, né? Porque a professora, ela é uma mulher... A mulher que quer ensinar, que saiu de casa, que essa luta, porque não é fácil ser professor. E hoje tá cada dia mais difícil, porque você tem uns... Hoje está tudo muito difícil, né? A gente começa a entender, conhecer mais, e aí você tem que saber lidar com o psicológico da criança. Eu estou falando ali da criança, aquela da base ali, né?
Da base.
Que a minha família, as professoras, foram da base, né? Minha mãe, ela fazia alfabetização, né? Eu fiz magistério, né? Eu fiz magistério, então eu aprendi a alfabetizar lá na década de 90, né? Hoje é diferente, né? Hoje é muito diferente.
O magistério, para quem não sabe, até você pode me corrigir se eu estiver errada. Você fazia junto com o segundo grau,
era,
né?
Era o segundo grau.
Isso, aí você já saía apta da aula, né?
Da aula no ensino infantil.
Infantil.
É. Aí isso, agora não, né? Agora você tem que fazer faculdade, né? Eu tive didática, pedagogia, filosofia, né? Lá na Escola Marechal Rondon, lá em Jaciara, que eu fiz magistério. Então, sempre, eu tinha acho que um professor, eu tive... No magistério, acho que 2 professores, né? Então, assim, eu me inspiro nessas mulheres do nosso dia, do dia a dia, né? Algumas colegas de trabalho. Eu tenho eu tenho super admiração pela minha secretária, né? Que é a Maureen, uma mulher inteligente, ela técnica, e eu sou muito técnica também. Às vezes você está conversando comigo, eu estou já pensando como que eu vou resolver seu problema. E é técnico, né? É factível de resolver esse problema, né? Então, assim, minhas colegas de trabalho, né? Eu me inspiro, professora da universidade, eu tinha a professora Zélia, a professora Márcia. Então, assim, eu me inspiro em mulheres que estão ao meu redor.
E, assim, vou até voltar um pouquinho, já que a senhora falou nesse ambiente de trabalho. A senhora foi na tribuna para defender a inclusão da emenda ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que beneficia os servidores públicos, em especial os da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, a SEMA. Mesmo com o pedido de vista que adiou a votação da LDO por 5 dias, a senhora fez questão de usar a palavra para defender a categoria. no qual também faz parte. Sheila lembrou, a SEMA tem 52% do quadro composto por comissionados, que desde 2011 não é realizado um concurso para a classe. E aí, voltando nessa conversa que a senhora teve com o governador, fala um pouquinho sobre essas palavras no plenário, sobre esse pedido da senhora.
Uhum. Então, eu não posso, como eu disse para os meus colegas deputados, né? Nas nossas reuniões, que a gente já teve algumas reuniões, eu não posso deixar passar a oportunidade que eu tenho enquanto servidora de defender a minha classe. Porque eu sou servidora, eu estou aqui na Assembleia Legislativa como deputada nesse um mês de afastamento do meu colega, né, o deputado Carlos Avalone, por um direito que me foi concedido, né, é constitucional, eu não estou fazendo nada de errado, né, e é natural que eu estivesse aqui sendo suplente e cumprindo um acordo que ele teve, muito honrado de cumprir o acordo com o partido, com a federação. E é uma oportunidade que eu tenho de dar voz a minha classe. Em alguns veículos de comunicação falaram que está defendendo só o servidor da SEMA, né? Eu defendo o servidor público, né? Eu quero meu RGA, eu quero ter as minhas garantias, as minhas garantias garantidas, né? Isso é meu, né? Eu tive uma mãe servidora do estado de Mato Grosso que passou por greves horrorosas, né? Eu lembro na década de 90, no início dos anos 2000, eram greves assim de 6 meses. Greves. Eu tinha amigas da minha mãe que elas eram sozinhas com 4 filhos. Chegava um momento que o mercado não queria vender mais, né? Então eu creio que o estado já superou isso. Eu não tive esse problema. Teve uma época aí que a gente atrasou o salário, né? Então, assim, a população... Teve uma época também de endurecimento da população quanto serviço público, que alguns governantes começaram a jogar a população quanto servidor público. Mas é muito importante que a população entenda que o serviço público é necessário, né? É necessário. Nós temos déficit de serviço público no Brasil. Né? Não tem essa de que existe muito serviço público. Quando você chama um policial, ele é um servidor público, né?
Claro.
Quando você chama um SAMU, é um serviço público. Então eu defendo e vou defender o servidor público. Nesse momento eu estou aqui e eu vou defender, é a chance que eu tenho, então eu vou começar a defender pela minha categoria. É óbvio que se eu tivesse a chance de ficar aqui 4 anos, aí era diferente, aí ia ser uma briga para todos, né? Como eu tenho só um mês, eu tenho que mostrar para a população quem é o servidor da SEMA. O servidor da SEMA, ele trabalha para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso, né? Então, toda atividade que você sabe que está sendo desenvolvida, quando eu cheguei e falei para você da usina, né? Quando a gente fala de um grande hospital, quando você fala da 163, da duplicação, quando você fala do BRT, do VLT, quando você fala da ETA Tijucal, tudo isso passa pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então, não adianta você ter a empresa, a intenção de vir um empreendimento, se ele não passar pela legislação. Aí a gente, claro que tem os entraves legais, administrativos, burocráticos, que não vai no ritmo do que a população quer. Mas hoje o Estado ele está cavalgando aí, né, na sua produção, porque a SEMA trabalha para isso.
Com certeza.
Entendeu? Então, do mesmo jeito que o servidor da saúde tem a sua necessidade, né? Como que eu vou falar a palavra? Que ele está ali para a população, assim como a educação, nós temos o nosso valor, o seu valor, o nosso significado.
Que algumas pessoas não
sabem. Sim, não
sabem.
Então,
né?
Quando o governador vai na COP, ele abre o painel e mostra, você já viu como é lindo o nosso vídeo institucional, né? E fala, 62% da biodiversidade do Mato Grosso está conservado. Quem que trabalhou para isso? Quem que trabalhou? Quem que trabalhou para vir a KFW, vem aqui, vai oferecer tanto para manter a biodiversidade do estado? Quem que trabalha para isso? Tem que ter alguém para trabalhar para isso. Eu tive uns colegas que foram agora fazer vistoria, eles foram recebidos a bala.
Poucas pessoas sabem disso.
Foram recebidos a bala. Eu sei que muita gente fica muito chateado, e eu também me compadeço, né, com queima de maquinários, né? Mas a gente tem que entender assim, quando acontece isso, o fundo, quando acontece, é porque não dá mais, não tem como fazer outra forma para cessar aquele dano, né? Opa, tá caindo aqui. Porque quando você, quando a gente autoriza um desmate, vamos falar de desmate, né? Acho que vai quebrar aqui, ó. Quando a gente, opa, eu seguro. Quando a gente autoriza um desmate, tem um estudo para isso, né? Então tem um estudo, vai desmatar uma área, aí vem o biólogo, ele faz o resgate da fauna. Vem o florestal ou o biólogo também, ele vai resgatar sementes, vai resgatar as orquídeas, né? E tem a época, tem um momento que faz o afugentamento da fauna, né?
Sim, sim.
Então, quando você autoriza um desmate legal, a gente está falando de desmate legal, ele tem todo um critério, totalmente diferente de um desmate ilegal. Um desmate legal, ele simplesmente chega lá e vai. Entendeu? E vai.
E passa
então,
por
se
cima.
Tiver bicho, se tiver. Eles vão tudo. Eles vão embora, né? Eles vão embora, eles vão morrer, a cobra vai morrer, as bromélias, as epífitas, que são as orquídeas, elas vão embora. É, se tiver uma árvore que poderia fornecer banco de semente, ela vai embora. Então, a população tem que entender isso. E nós precisamos desenvolver nosso estado. Né? O recurso natural tem que ser utilizado, a fazenda...
Envolver com responsabilidade,
isso, tem,
né,
que
deputada?
Ter, precisa do órgão ambiental. Então, eu defendi e defendo o meu setor, porque eu sei que nós participamos desse desenvolvimento e dessa fama do Estado de Mato Grosso de ser ambientalmente responsável.
Deputada, pela segunda vez em quase 8 anos, a Assembleia está tendo 2 mulheres na mesma legislatura, ou seja, complicado. Na sua opinião, como isso pode ser mudado?
Quando nós mulheres entendermos que nós temos que votar na gente, né?
Isso não existe outra forma.
Não existe. Sabe por quê? Nós somos 52%. Se a gente tivesse... Vamos fazer um cabo de guerra. Vamos colocar 52% de mulheres e do outro lado o resto dos meninos. Quem que você acha que vai ganhar? Nós vamos ganhar porque nós somos mais. A maioria, né? Mas, quando eu digo assim, eu já vi alguém falando assim, ah, mas vai votar só porque é mulher? Né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tem muita mulher capaz. Vamos fazer uma análise, pegue aí a lista das candidatas mulheres da eleição passada e dá uma olhada no currículo dessas mulheres. Foram grandes mulheres que disputaram. Mulheres que trabalham lá no bairro, que tem luta de classe. Mulheres que já estão na política há um tempo.
Até para elas se encorajarem a chegar na posição de se candidatarem, elas têm que passar mais dificuldade, com certeza, que o homem, e mostrar muito mais.
Sim.
Né? E a senhora acredita que se houvesse mais mulheres nesse parlamento, as políticas femininas seriam melhores?
Toda e qualquer política seria melhor, né? Isso aí, sem dúvida. Até o deputado Wilson Santos, ele disse, eu estava vendo uma entrevista dele, ele falou que quando ele foi prefeito, ele tinha muita secretária, ele falou que é totalmente diferente a lida. E a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho engraçado, lá na secretaria, tem várias mulheres, né? Então, a gente se reúne para resolver um problema, aí dá uma leveza, porque você muda o assunto. Ah, você volta, não é assim?
Oh, é.
Aí eu falo, nossa, que lindo o seu brinco, gostei. Ah, eu comprei em tal lugar. Ah, não, mas vamos voltar aqui. E a gente resolve, porque a gente quer resolver.
Aqui na Assembleia, em 8 anos, é a legislatura que mais tem mulheres em cargos de chefia.
Sim.
Isso já é bem interessante, né? Secretarias,
sim,
em cargos de chefia, isso... Graças à mesa atual diretora, né? Que teve essa sensibilidade em
E porque
colocar.
a gente... Olha, por quê? Porque estamos sendo a maioria. A maioria ainda... Por exemplo, eu também sou uma das representantes do CREA, né? Eu sou geóloga, estou aqui representando os profissionais do CREA, os engenheiros, as engenheiras, né? Os geógrafos, os engenheiros ambientais, sanitaristas, eu estou aqui representando o pessoal do CREA. O CREA é um órgão muito importante também para a nossa sociedade, que ele fiscaliza o efetivo exercício da profissão, né? Então, lá também a gente começa a ver que tem mais engenheiros ainda do que engenheiras, né? Mas isso vai, porque se você começar a ver no curso de geologia, antes tinha homens, tipo, 10 homens e uma mulher. Hoje... porque nós estamos estudando mais, porque somos a maioria. E eu espero... É legal para mim estar aqui, ser a segunda? Ai, que legal, eu entrei nos anais aí da Assembleia, estou no livro de história de Mato Grosso. Mas não é suficiente. É legal para mim, mas não é legal para nós mulheres, porque a gente precisa ter mais.
Não é motivo de, assim, né, de orgulhar numa forma, não. De orgulhar numa forma geral, de apenas serem tão poucas.
Eu tenho orgulho. Eu vou sempre agradecer ao deputado Carlos Avalone por ele ter me dado essa oportunidade de assumir no lugar dele, porque eu gosto muito dele, né? Ele é muito simpático em relação às causas das mulheres. Ele fala que ele tem a mulher dele, a mãe dele, as filhas dele. Ele é cercado até... E lá no gabinete também são muitas mulheres, né? Mas, assim, precisa de ter mais, porque a conversa é outra, né? Então, eu espero que seja um start. Eu espero que outras suplentes mulheres entrem. Viu, deputados? Pessoal dos partidos, né?
Sim, com certeza. Vamos pedir para as mulheres se encorajarem, sim, a se candidatarem.
Sim, precisa.
Né? Porque eu acho que falta isso também.
É assim, a gente
não
sabe...
Não só para cumprir a tabela do partido, né?
Sim, porque são 30%... Imagina, são 30% de mulheres que têm que ser candidatas num partido. Imagina se fosse... Nós teríamos obrigatoriedade primeiro. Parece que até estava acontecendo isso lá no Congresso Nacional, de 30 mulheres ter obrigatório ter a vaga para 30 mulheres. Seríamos 8.
Seria muito mais interessante, né?
Não pode, mas não passou. Parece que estava acontecendo. Não sei se alguém aí em casa lembra disso. Né?
Vamos ver. Eu não vi. Não, realmente não vi esse projeto de lei, mas vou até dar uma pesquisada. Essa semana, em sessão plenária aqui na Assembleia, você chamou atenção para os altos índices de feminicídio aqui no estado de Mato Grosso, que estão alarmantes, né? Um absurdo. Segundo estado com maior número de feminicídios por alguns anos consecutivos, né?
É horrível, tem uns dados aqui. Vai.
Você encerrou sua fala convidando a todos para a audiência pública que será realizada pelo seu mandato no próximo dia 28, viu, gente? Que a população está toda convidada, que vai debater o enfrentamento à desigualdade de gênero na política institucional de Mato Grosso. O evento vai ocorrer, gente, no auditório, deputado Milton Figueiredo. Mulheres estão todas convidadas, das 14 às 18 horas. A deputada também citou a criação do Observatório de Feminicídio. Ele já existe, criado pela lei, deputado Gilmar Dalgosto, que institui a política estadual pelo Sistema Integrado de Informações de Violência contra a Mulher no estado de Mato Grosso. Vamos ver como está funcionando esse observatório. Vamos analisar, vamos pesquisar. E, deputada, a gente teve esse feminicídio absurdo recentemente, o trágico caso da advogada Cristiane Castrilon, de 48 anos, que foi morta pelo ex-policial militar Almir Monteiro do Reis, de 49. Em sua opinião, o sistema estadual ainda peca em desenvolver ações efetivas para evitar tragédias como essa? Fala também dessa audiência e chama a população.
Sim. A minha ideia sempre foi defender as mulheres, né? Infelizmente, ficou simbólico isso. Eu acho que nunca tinha tido uma fala como a minha no parlamento, né? Então, foi muito simbólico. Infelizmente, eu não tinha planejado falar isso.
E, consequentemente, a fala da senhora puxou a fala de todos os outros.
Se eu não tivesse falado, não sei se talvez eles teriam falado, né? A gente não sabe. Mas, assim, aconteceu isso e eu fiquei pensando o que eu posso fazer. Eu não sabia ainda como agir no plenário, né? Eu não sei o que pode, o que não pode, né? E aí, eu vi que a gente podia fazer repúdio, né? Notas, do mesmo jeito que você faz moção de aplauso, você faz nota de repúdio e você pode falar, viu, gente? Porque tem tanta coisa que eu tenho que aprender. E tem até no dia, eu fiquei tão nervosa que eu não sabia como que falava com o presidente, né? Que você tem que falar, como que é? Presidente, mais um minuto, né? Eu falava, eu quero falar mais um pouco, deixa eu falar mais um pouco. Depois eu pedi desculpa pra ele, porque...
Não, mas já você aprende, rapidinho.
Eu falei pra ele, olha, eu não sabia, só me desculpa.
Mas você saiu, assim, excelente a sua fala para quem acabou de entrar.
E foi de coração, porque assim, eu falei, eu vou fazer uma nota em relação ao feminicídio, porque não pode acontecer mais isso. Aí eu pedi, a gente fez um apanhado do nome das... Eu falei, eu vou falar o nome delas. Eu preciso falar o nome delas para elas não serem esquecidas. Porque, por enquanto, a gente... Aconteceu com a Cristiane, só fala da Cristiane, só fala da Cristiane. Porque é natural, a mídia fala, né? Mas foram mais. E aí a gente fez um levantamento, né? E rapidamente. E eu falei, eu vou falar o nome delas. Mas depois eu fui... Aí eu fui lembrando de várias coisas e de várias situações. E eu tinha conversado com uma amiga e ela tinha me falado do machismo recreacional, que eu nunca tinha ouvido falar. Porque, assim, não é o meu mundo. Né, o meu mundo de estudar isso. E aí eu falei, eu já passei por tanto machismo recreacional.
Vamos explicar para os ouvintes que não conhecem, deputada.
É aquele assim, quantas vezes você já tá... Você, a gente, não sei, a gente deve ser quase da mesma época. Eu sou de 74, talvez você é mais nova, né? Você é o quê? De
85.
Então, você é 85, mas você ainda passou dessa do cara... Você tá na festa, vem aqui. Aí, não, cabelo. Aí você passa, o menino faz isso no seu cabelo. Quantas vezes? Né? Isso é machismo recreacional. Você tá pegando no meu cabelo por quê? Cabelo, gente, você só pode pegar se você pedir pra pessoa, tá? Eu não suporto que pega no meu cabelo, porque meu cabelo é cacheado. Você vai passar a mão no meu cabelo, vai desmanchar meu cacho. Então, quando você tem que pedir licença pra você tocar no cabelo da pessoa. Isso é machismo recreacional. É uma mulher no volante, perigo constante. Até eu já falei isso. Eu falo porque a gente foi criada assim. Então, quando eu chamei a atenção dos meus colegas, foi porque a gente tem que aprender. Aqui é o lugar que a gente tem que dar exemplo. Então, a gente tem que ter muito... Eu aprendi isso aqui também. Você tem que ter muito cuidado no que você fala. Porque o que você fala, alguém que está escutando, ela pode levar aquilo como... É um modelo. Se a deputada Sheila Klenner fala isso, eu vou ser assim. E é assim. Você é uma pessoa pública. É, não tem os influencers? Aqui é um influencer,
com
né?
Certeza.
Eu não tenho nem... Eu acho que eu não tenho nem 6 mil seguidores... Mas se a pessoa me viu na televisão ou alguém replicou o que eu falei, ela vai falar, ela fala daquele jeito. Eu já começo a prestar atenção.
Vocês são os representantes da população.
Do coletivo, né? Eu já expliquei isso várias vezes. Então, eu estou aqui representando um grupo. Pode ser que eu não tenha tido 52% de votos de mulheres. Eu não sei quantas pessoas, mulheres, votaram em mim. Mas eu represento mulheres. Então, eu... É a minha fala, então eu me usei, por isso que eles falam lugar de fala. Então eu sou mulher, eu sinto a dor dessas filhas, dessa mãe, né? Eu sinto a dor dessa mulher que sofreu, ela gritou e ninguém fez nada, né? Então eu sinto essa dor dela e eu pude falar, porque eu posso falar. Eu sinto ela, né? Então eu sinto a dor da Emily. Aquilo foi horrível, aquilo, né? Eu me emocionei lá na hora. Eu falei, eu não posso chorar, porque se eu chorar aqui, eu não consigo falar. Mas aquela menina estava agonizando, pedindo para a família, eu não aguento mais, ele está me ameaçando, né? Então, assim, é o momento que eu tive de falar e de chamar as mulheres da Assembleia, né? De chamar a atenção dos nossos colegas da Assembleia. Vamos aprender, não vamos dar um passo para trás, porque eu sei que a gente aprendeu a ser assim, mas está na hora da gente começar a desconstruir esse pensamento coletivo. Porque esse é o coletivo. E a gente faz isso. Você faz isso. Então, esses dias um colega ia fazer uma brincadeira, ele falou, opa, não vou fazer não, porque a Sheila... Eu falei, isso mesmo.
É. Mas a gente tentar se policiar o tempo todo. Porque é o machismo estrutural. É o machismo que está entranhado em mim, de todos nós aqui. Então, quando a gente começa a se policiar, isso é muito interessante. É. Isso é muito bacana. E antes da gente começar a entrevista, ouvintes, a Sheila me mostrou um áudio que está rolando aí no WhatsApp aqui do nosso estado, que aconteceu aqui em Cuiabá, na região do Jardim Imperial. Alguns de vocês que estão nos ouvindo já devem ter recebido. Eu não sei se o Lulu recebeu.
Vamos até falar a placa aqui, né?
É, e um Uber, uma menina, uma senhora pegou um Uber... E ele começou a fazer um trajeto diferente.
Ela falou assim, que ela deixou o carro dela, estava estragado, ela deixou no porto. E ela mora na região do Imperial, chamou o Uber. E aí ela viu que ele estava indo para um lugar errado. Aí ela falou assim, moço, não é por esse lado. Ele falou assim, o aplicativo está mandando ir para cá.
Aí, né? Ele trancou as portas.
Aí, né? Ela falou, moço, não é aqui não, mas tá indo pra cá. E ela viu que ele transformou totalmente, ele ficou diferente. E aí parece que ela estava passando perto de um condomínio e ela estava com o vidro, não fechou. E ela falou, eu já liguei pra polícia.
Isso. E ele continuou quieto, né?
Aí ela colocou a cabeça pra fora e começou a gritar, socorro, socorro. Aí veio um monte de gente, que tinha uns senhores que iam fazer uma limpeza, né?
Isso, isso. E pararam, né? É. E ele, mesmo assim, ele não queria abrir o carro.
É, vamos falar a placa do carro aqui.
Isso, e pelo que eu soube, o Uber já o bloqueou do aplicativo. E isso é para mostrar o constante perigo que a gente vive, né? Eu tenho uma menina de 16 anos e toda vez que ela pega Uber, porque inevitavelmente não tem como, eu trabalho o dia inteiro, a gente acaba tendo que às vezes deixar aí com o aplicativo. E o coração da gente fica, né? Até mesmo eu, que tenho, sou mais velha, mas uma menina de 16 talvez não teria essa atitude de gritar igual. Uhum. Porque a gente se sente muito mais acanhada quando a gente é nova, né?
Com certeza, a gente não tem desenvoltura.
Não. E até para esse machismo, essa pega no cabelo, essa, a menina nova não tem essa coragem, né?
Não tem. Então, às vezes a gente fica. Quantas mulheres que estão nos escutando agora que já sentiu acuada?
Um assédio, né? E não consegue falar. Já aconteceu aqui inúmeras vezes de eu conversar com outras meninas e delas falarem, eu não tive reação porque eu não sabia o que fazer.
Sim, às vezes é de uma pessoa que você nem espera, você não acredita. Vocês, talvez, homens, nunca vão entender isso. É complicado isso, porque ele é o homem, né? Ele vai no... Ela tem que aceitar. Então, às vezes, você fala... Já aconteceu várias vezes comigo, né? Você fica meio assim... Você fala... Será que é isso mesmo?
É isso mesmo? Eu tô entendendo errado?
É. Por isso que fala... Sabe por que deixou? A gente não... Gente, vocês... Quem nunca passou e quero que não passe. Mas vamos falar a placa do carro.
Isso.
Porque teve uma pessoa num grupo que eu mandei e falou assim... Gente... Eu já peguei esse Uber.
Olha só,
e
viu?
Eu vi que ele é do Piauí. Olha. E parece assim, que a foto do Uber, ele é uma pessoa gorda. E ele, pessoalmente, é magro. E os documentos dele não batem com nada.
Olha só. Lembrando, gente, que a gente tem o 90. A gente tem o 90 para qualquer emergência. E hoje o Estado tem várias leis que ajudam a mulheres em sistema de qualquer tipo de assédio, agressão. Então, lembrando, qualquer coisa, 190 na hora, meninas. Vamos ligar e se não conseguir, vizinho que ouviu, que está ouvindo a briga do casal do lado, denuncie. Nesse caso, os vizinhos poderiam ter salvado a vida da Castrilon, infelizmente... Não foi o que aconteceu.
Não, e assim, briga de marido e mulher, mete a colher sim. É claro que você vai tentar fazer de uma... Se tiver arma, alguma coisa, não tô falando pra você entrar na frente, né? Mas grita, chama a polícia, chama o vizinho, bate na porta, joga uma pedra, tem que fazer alguma coisa, você não pode... As pessoas têm que parar de olhar só pro umbigo. As pessoas falam pra mim que eu sou muito intrometida, mas eu não... Meu sangue não é de barata. Eu não consigo. Ó, o
Vamos
Uber
lá, fala duas vezes,
É um HB20 prata. Eu não sei se ele é hatch ou sedã, porque eu só vejo a frente dele. Mas a placa é R de rato, A de amor, W de William, 3, D de dado, 7-0. De novo, anotem a placa do criminoso. R de rato, A de amor, W de William, 3, D de dado, 7-0.
Isso, gente. E lembrando que ele vai sofrer, provavelmente a menina fez o BO que eu vi, né? Ele vai sofrer, mas enquanto isso ele fica em liberdade. Então, ele pode acionar outros aplicativos aí, sem ser só o Uber, né? Existe um mundo de aplicativos que ele pode entrar aí. Então, anotem essa placa. E para finalizar, eu quero que a senhora faça um balanço desses dias. Quantos dias já foram, deputada?
Ai, foi dia 9? Quantos dias? Hoje é dia 25? 25 dias já tá... Não.
22 dias.
Ai, gente, já está acabando.
Faça um balancinho pra gente. Como que tá sendo ser deputado estadual aqui do estado de
Mato Grosso? Eu achei muito legal. Eu gostei muito. Eu trabalhei bastante. Eu queria trabalhar mais, né? Eu gostei de participar das comissões. Eu fui na comissão do meio ambiente, né? Eu não posso votar, mas eu posso falar.
Sua praia, né?
É, minha praia. Eu dei uma passada lá na Câmara Temática de Causa Animal. A gente já propôs uma legislação. Eu sou muito parceira disso.
Porque essa das causas dos animais é nova aqui na Assembleia.
Quem machuca, quem maltrata um animal, maltrata uma criança, um idoso, qualquer pessoa. Porque, assim, é tão inocente, gente. Um animal é um inocente. Se você, eu já falei isso, se você não tem condição de criar um bicho... Se você não gosta, para que você pega? Não pega, não maltrata, as pessoas batem, joga pedra. Ai, olha, não quero nem falar, é horrível. Então, assim, eu sou muito parceira. No meu condomínio, estão dando veneno pro gato. Ah, porque o gato subiu em cima do carro.
Tem que ir preso.
Não, né? Pode, gente.
É crime, né? É crime.
Vamos tentar. Eu já até falei. Então, vamos fazer o seguinte, o condomínio faz... A gente junta lá... Faz coloca uma capa no carro da pessoa para não fazer isso com o bichinho, né?
Com certeza. É crime, tem que ir preso. Existe legislação para isso. Deputada,
Deixa eu só falar. Eu já apresentei umas 4 leis, eu fiz 2
Chama
audiências.
Chama o pessoal para audiência pública.
Eu fiz uma ontem sobre recursos minerais, minerais estratégicos. Eu estava lá, eu tive que sair para falar com o governador. Eu falei, na minha audiência que eu queria tanto, né? Mas era a agenda. Aí eu entendi porque que o político sai na hora do vamos ver, né? E agora eu entendi. Mas dia 28, nós vamos ter uma audiência pública com pessoas importantes na luta contra a violência em defesa da mulher, né? Vai ter junto, e foi junto com o vereador, você acredita? A gente, do nada, porque assim, dia 28 era a única vaga que eu tinha para pegar a tarde inteira, uhum, para falar sobre isso. Uhum. Eu já queria fazer sobre isso, infelizmente aconteceu aquela tragédia, isso tomou uma proporção maior, né? A minha fala fez com que isso tomasse uma proporção maior. Mas o vereador, Felipe, ele também ia fazer. E eram as mesmas pessoas, porque a gente quer convidar as pessoas que trabalham com isso. Delegada, desembargadora, juíza, a presidente da OAB Mulher.
Ótimo.
Então, elas estavam chocando. E ele propôs se tudo bem se a gente pudesse juntar. Eu falei, ótimo, porque nós estamos juntando 2 instituições... É o Estado e o município, é por um bem comum, não tem vaidade, não tem... Não, vamos juntar, porque o meu objetivo aqui é chamar a atenção da população e das autoridades. Porque as mulheres hoje... Aí a gente descobriu que tinha a lei do deputado, nós vamos olhar essa lei e temos que regulamentar essa lei.
Isso,
né?
Isso. Então, dia 28 isso. de agosto, das 14 às 18 horas, pessoal, no Milton Figueiredo, aqui na Assembleia Legislativa, está todo mundo convidado... E a gente fica muito feliz, nós servidoras, mulheres, em ter... Temos um prazer, o meu prazer em entrevistar uma mulher, que eu estou acostumada a entrevistar só homem, e às vezes a Janaína.
Sim.
E eu estou muito feliz de tê-la aqui.
Muito obrigada.
Espero tê-la inúmeras outras vezes. Inclusive, está convidada, mesmo não estando deputada, para vir falar do seu trabalho.
Sim.
Na SEMA.
Pode convidar.
Aqui na Rádio Assembleia.
A gente vem com todo prazer.
E espero, daqui 4 anos, tê-la efetivamente aqui no nosso quadro de deputados.
Com certeza. Não sei o que acontecerá na minha vida daqui 2 anos, né? Mas se eu puder, estarei aqui. Se as mulheres de Mato Grosso acharem que eu mereço uma chance de estar aqui representando-as, estarei. Estou muito feliz. Assistam a nossa audiência. Quem não puder vir aqui, pela TV Assembleia.
TV e Rádio Assembleia, né? Ao vivo.
Parece que algumas universidades vão mandar os alunos, né, do curso de Direito.
E também nas nossas redes sociais, tá, gente? Facebook, Instagram, vai transmitir ao vivo para todos vocês, todo mundo que puder acompanhar TV, rádio e redes sociais da ALMT. Nós vamos sinalizar de janeiro a janeiro com Nando Reis. Quero agradecer mais uma vez. E vou pedir para a Sheila agradecer aos ouvintes que ouviram ela aqui um pouquinho.
Eu quero agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvir, ficaram prestando atenção. É muito importante para mim falar para vocês e para vocês, mulheres, e a qualquer cidadão. Todo mundo pode ser um político, todo mundo pode fazer alguma coisa por sua por sua comunidade. É só você querer e não ter medo. Eu tive 4.345 votos, estou aqui, agarrei com todas as minhas forças a oportunidade de estar aqui. E eu quero, se Mato Grosso achar que eu sou uma opção, quem sabe eu não volto aqui como deputada efetiva, não é mesmo?
Estaremos aqui de braços abertos.
Um abraço, gente. Bom dia, bom almoço e bom final de semana.
Obrigada, gente. Até sexta que vem. Sextou. Sexta que vem, uma outra pessoa aqui maravilhosa, não vou contar. Às 11 da manhã. Lulu, muito obrigada por... Solta o som, Luciano.
Solta o som.
Thank you.